Parashá dessa semana, ou mais especificamente, as Parashiot dessa semana, são Parashat Matot e Parashat Mas'e. Parashat Matot fala sobre as leis de juramentos. Depois a Torá fala sobre a guerra que eles tinham que travar contra Midian e como eles venceram essa batalha, graças ao bom Deus. Depois a Torá conta sobre tudo o que eles fizeram com os despojos, como eles se separaram e como Deus ordenou o que era para fazer e o quanto tinha que dar para cada um. Depois a Torá conta sobre a tribo de Reuven e Gad, que tinham bastante rebanho, e vieram pedir para o Moshe que eles querem receber a terra que fica do outro lado do Jordão, porque lá era uma terra muito fértil, com bastante pasto. E o Moshe acaba negociando depois com eles, resumindo a história, e exigindo que eles atravessem o Rio Jordão junto com todo o povo e ajudem a conquistar a terra de Israel e também vão dividir a terra de Israel para todas as demais tribos e somente depois eles vão retornar e habitar o outro lado do Jordão. Isso fica combinado. Depois, Parashat Mas'e fala sobre todas as 42 viagens, todos os 42 pontos onde eles acamparam ao longo da estadia no deserto. Torá fala sobre entrarem em Israel e lutarem e aniquilarem com todos aqueles que não querem fazer a paz, porque se sobrar alguém, estes farão problemas para vocês. Depois a Torá fala sobre qual que é o limite da terra de Israel, qual é exatamente o território de Israel. Depois a Torá fala sobre as cidades que vão ser dadas para os Leviim e o cinturão em volta dessas cidades. E também sobre as cidades de refúgio que devem ser feitas para pessoas que eventualmente assassinarem sem querer, poderem se refugiarem. E o final da Parashá, a Torá conta sobre aquelas 5 filhas de Tselofhad, que as tribos vieram e falaram, mas se elas se casarem com pessoas de outras tribos, depois os filhos não são da mesma tribo, e vão herdar a terra que é da mãe. E aí a terra que pertencia à nossa tribo vai passar para outra tribo. Então Deus ordenou que elas deveriam procurar Shidur e se casarem com pessoas da mesma tribo. E a Parashá termina dizendo que elas se casam, de fato, com pessoas da sua tribo. Queria comentar sobre a história das tribos de Reuven e Gad. Tem alguns pontos muito interessantes e uma outra história também interessante, ligada, de certa forma, a esta história. A Torá conta que Reuven e Gad, as tribos de Reuven e Gad vieram para o Moshe e falaram para o Moshe que eles têm muito rebanho e as terras lá do outro lado do Jordão são muito boas para isso. E Moshe Rabbeinu já começa a responder para eles. E Moshe diz para eles, que história é essa que vocês estão fazendo? Todo mundo vai atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra e vocês vão ficar aqui do lado de fora? Isso aconteceu já no passado. Vocês estão querendo tirar a coragem do povo. Isso já aconteceu no passado. Isso aconteceu no passado quando com os espiões. E o Moshe volta e conta para o povo, para Reuven e Gad, o que aconteceu no passado. Que os nossos pais, os seus pais, disseram que não vai dar para entrar em Israel, não vai dar para conquistar Israel. E no final das contas, o povo acabou chorando e acabaram ficando no deserto. Mais 40 anos até morrer toda aquela geração. E agora, de repente, vocês estão vindo com esse mesmo papo. E eles então explicam para o Moshe e dizem, não, nós não queremos tirar a coragem de ninguém. Nós vamos juntos. Nós vamos atravessar o Rio Jordão. Nós vamos lutar junto com todo o povo. Deixe que nós construamos agora para os nossos filhos, para as crianças, para as mulheres, para os nossos animais ficarem do outro lado, já morando nas suas casas. E nós vamos atravessar e lutar junto com o resto do povo. Esse é o acordo que eles acabam fazendo com Moshe. E Moshe diz para eles, ok, se vocês atravessarem o Jordão, lutarem junto com todo mundo, e esperarem para todo mundo ter a sua parte em Israel, então Yehoshua está instruído a dar para vocês, de fato, a terra do outro lado do Jordão para vocês morarem. Esta é a passagem da nossa paraxá. E o que acontece no fim das contas? Exatamente isso que acontece. Mais para frente, eles vão entrar em Israel e vão lutar junto com todo mundo. E só vão retornar depois de 14 anos, 7 anos de batalhas e 7 anos a divisão de todas as terras para todas as tribos e para todas as famílias. E só então eles retornam para o outro lado. E lá eles moram. Sobre essa passagem, tem uma pergunta. Quer dizer, na verdade tem muitas perguntas aqui, tem bastante coisa a se analisar, mas tem uma pergunta muito forte. Eles, Reuven e Gad, vieram para o Moshe e disseram para o Moshe, nós temos muito rebanho, e essa terra aqui é boa para nós ficarmos. E o Moshe já parte para cima deles, suspeitando que eles estão, na verdade, querendo desencorajar o povo. Mas não é essa a intenção deles. Eles não querem desencorajar o povo. Por que que o Moshe está suspeitando deles e já partindo para cima? Ele já começa a dar bronca neles. O que é que vocês estão querendo fazer? Igual os Meraglim, igual os espiões? Desencorajar todo mundo. Calma, calma, Moshe. Não é essa a nossa intenção. Por que o Moshe desconfiou deles? Por que o Moshe não perguntou primeiro para eles? O que exatamente vocês pretendem? Ele já logo foi atacando. Nossos mestres têm várias respostas para isso. Uma resposta é que o fato deles dizerem que nós queremos morar desse lado já é algo que desencoraja o resto do povo. Ah, como assim? Vocês não querem entrar dentro de Israel? Ah, deve ser que é difícil de conquistar. As pessoas vão começar a tirar conclusões. E por isso Moshe já começa a atacar. Como assim? Vocês estão falando de ficar morar aqui? Isso já por si só já é desencorajar o povo. Aí eles falam, calma, nós vamos entrar junto. Ah, então não desencoraja o povo. Se vocês vão entrar juntos para lutar, então já é uma prova para todo mundo que vocês não estão querendo desencorajar. Vocês vão lutar junto com todo mundo. Vocês não estão com medo de quem mora dentro de Israel para lutar, para conquistar. Tem aqueles que dizem que, a princípio, a ideia de Reuven e Gad era ficar lá. Nós estamos pedindo para o Moshe, queremos essas terras. E eles iriam ficar lá, não iriam entrar juntos para lutar. E isso é desencorajar. Vai ficar do outro lado do Jordão? Você não quer lutar? Ah, Reuven e Gad, que são tribos muito fortes, estão com medo de lutar? Ah, as outras tribos vão dizer, ah, estamos entendendo, o negócio é perigoso. E aí, de fato, vai desencorajar todo mundo a entrar em Israel. E por isso, o Moshe já não é uma suspeita. O que eles estão falando já é um problema. E por isso que o Moshe já imediatamente partiu para cima deles e já começou a dar bronca neles pelo pedido deles. Tem também aqui uma passagem que o Urashi faz uma observação. A ordem dos tratores, a ordem do que eles estão falando. A tribo de Reuven e Gad dizem, nós vamos montar currais para os nossos animais e cidades para os nossos filhos. E depois nós vamos atravessar o rio e lutar junto com todo mundo. Moshe Rabbeinu diz para eles, ah, Vocês construam cidades para os seus filhos e depois currais para os seus animais. Diz o Rashi que Moshe Rabbeinu falou para eles o que vocês estão falando aqui sobre educação. Primeiro vocês estão pensando no dinheiro de vocês e depois vocês pensam nas crianças? De jeito nenhum! A educação dos seus filhos, o bem-estar dos seus filhos vem antes do dinheiro que vocês têm, antes dos bens que vocês têm. Primeiro façam cidades para os seus filhos. E somente depois vocês vão pensar nos seus animais. O Ramban Nachmani diz que na realidade a intenção deles era não dizer a ordem, mas sim, que perto da fronteira nós vamos colocar os nossos animais. E os nossos filhos nós vamos deixar mais para o meio. Que assim eles estão mais protegidos. Se os inimigos atacarem, eles vão atacar primeiro os animais que estão próximos do limite do território. E os nossos filhos vão estar mais bem protegidos. Diz o Moshe, não, isso vai desencorajar todo mundo. Isso vai fazer com que as pessoas pensem que vocês estão com medo dos inimigos. Não. Vocês construam perto do cinturão. Perto da fronteira vocês vão construir cidades. E vão colocar suas famílias lá. Porque vocês têm confiança em Deus. E vocês sabem que não vai acontecer nada. Porque Deus vai proteger vocês. E os animais vocês põem para dentro. Tem uma outra passagem que aparece no livro de Josué. No livro de Josué, livro de Josué, quando conta que lutaram e tudo, graças ao bom Deus, deu certo. Então chegou o momento das tribos de Reuven e Gad se despedirem. Eles foram até Josué. E Josué disse, vocês cumpriram o que vocês prometeram. Vocês ficaram aqui, ajudaram na conquista, ajudaram na divisão da terra. Agora vocês podem voltar para a terra que vocês pediram para o Moshe e o Moshe prometeu dar para vocês. E Josué manda eles embora, quer dizer, se despede deles, dando bênção para eles. E diz para eles, vocês vão e sigam o caminho de Deus e tudo mais. Reuven e Gad falam tchau. Meia tribo de Menashe também vai junto. Eles vão para o outro lado do Jordão. Quando eles estão ali do lado do Jordão, conta para nós, livro de Josué, que as tribos de Reuven e Gad constroem um super altar. Um altar grandão. Quando as tribos ficam sabendo que Reuven e Gad estão erguendo um altar do outro lado do Jordão, eles se juntam, eles querem ir lá destruir e destruir todas as terras de Reuven e Gad. Fazer uma guerra. Como? Vocês estão querendo agora fazer um templo do outro lado? Templo só tem um. Que ficava em Shiloh nesse momento. Que história é essa? Vocês estão querendo construir um negócio lá do outro lado? Não pode construir. Fazer um altar para fazer oferendas é proibido. Só pode fazer as oferendas dentro do templo. E aí eles resolvem, sabe uma coisa, em vez de já sair para a guerra, vamos mandar uma turma para avaliar o que está acontecendo. E eles até escolhem o Pinhas ben Elazar HaKohen e mais presidentes de todas as tribos que moravam dentro de Israel, que são 10 tribos. Eles foram até lá, se encontraram com Reuven e Gad, falaram, o que é esse negócio? Vocês estão se rebelando contra Deus? Já não basta tudo que nós pecamos no passado? Estou resumindo, né? Não basta tudo que já pecaram no deserto e que nós apanhamos por conta de tudo isso. E outras histórias eles contam que aconteceram. E vocês agora estão querendo fazer um altar para se desviar de Deus e depois vai se cobrar para todo o povo. Todo mundo vai pagar por esse pecado que vocês estão fazendo. E aí a tribo de Reuven e Gad dizem, calma, Esse altar não é para fazer oferendas. Esse altar é um altar que não tinha rampa. Era grandão. Não dava para subir nele, não dava para servir. Não era para serviço. Nós nunca pensamos em fazer serviço nesse altar. Nós construímos esse altar como um símbolo. Porque pode chegar o dia de amanhã. E os nossos filhos vão querer entrar na terra de Israel para servir Deus no Mishkan, no templo. E os seus filhos vão dizer, o que vocês têm a ver com Deus? Vocês moram lá do outro lado, vocês não têm nada a ver com a gente. O que vocês estão vindo fazer aqui? Nós queríamos fazer um altar como monumento de união. Que nós fazemos parte do nosso povo. E por mais que nós estamos indo morar do outro lado do Jordão, nós fazemos parte e temos parte no templo e no serviço do templo. E é pelos nossos filhos que nós fizemos isso. Pinchas e os 10 presidentes ficam tranquilos, voltam para Israel e acalmam todo o povo. Está tudo bem. Eles não estão fazendo nada proibido, é só um monumento e está tudo ok. Essa é a história que conta no livro de Josué. Meus filhos me perguntaram, nessa história inteira, não aparece sequer uma única vez o nome de Yehoshua ben Nun. Yehoshua é o líder do povo. No livro de Yehoshua inteiro, tudo é baseado no que o líder está dizendo. Versículos antes, Yehoshua se despede deles, dá bênção para eles. Quando eles constroem o altar, esse mega altar, não tem nenhuma menção a Yehoshua. Cadê o Yehoshua? Ninguém perguntou para o Yehoshua o que fazer, como fazer. Nada. Yehoshua não aparece nessa história. Em nenhum momento dessa história. Custou achar a resposta para essa pergunta. Mas graças ao bom Deus encontrei algumas respostas. Mas uma das respostas está ligada com a paraxá dessa semana. Moshe Rabbeinu suspeitou, ou como nós vimos, talvez não foi só uma suspeita, era já algo que, pelas palavras deles, já indicava, indiciava. Yehoshua aprendeu uma lição do que aconteceu com Moshe. Moshe logo foi partindo para cima. E no final não era isso que eles queriam. Eles só queriam um pedaço de terra, eles vão lutar junto com todo mundo e tudo mais, como está na nossa paraxá. Yehoshua, neste momento que ouve falar que tem um altar que construíram, na hora para o Yehoshua era óbvio. Eu acabei de me despedir deles. Eles foram tão leais o tempo todo. Agora, de repente, mudou. Eu acabei de dar uma brachá para eles, dizendo para eles servirem Deus, se comportarem direito, seguirem todos os preceitos de Deus. Agora eles vão profanar a Torá e fazer um altar fora do templo. Imagina! Na hora, Yehoshua entende que não tem nada aqui. Aqui não tem o que pesquisar. Mas o povo ficou revoltado. E o povo se levantou e resolveram agir, fazer, contratar pessoas. Vão lá para ver o que está acontecendo. O Yehoshua está tranquilo no canto dele. E não está nem entendendo que eles estão tão nervosos. Mas tudo bem, estão nervosos, deixa eles fazerem alguma coisa para se acalmarem. Eu e Yehoshua tenho certeza e confiança que Reuven e Gad são leais. E por isso Yehoshua não aparece em toda essa história. Um detalhe curioso só para terminar. Em toda a história que aparece na nossa paraxá, você pode ler dentro, você vai ver como parece um pouco repetitivo. Porque eles dizem para o Moshe, Reuven e Gad, fiquem tranquilos. Nós, Vanachnu Nechaletz Chushim, Lifnei Bnei Israel, nós vamos nos engajar perante todo o povo de Israel e vamos lutar. E vamos lutar junto com todo mundo. Nós não vamos retornar para o nosso pedaço enquanto cada um do povo não tiver um pedaço de terra. Aí o Moshe diz, se vocês fizerem como vocês falaram, para vocês se engajarem perante Deus para a guerra, e vocês vão se engajar e atravessar o rio perante Deus até que finalmente seja acabado todos os inimigos, e a terra vai ser conquistada perante Deus, e vocês vão ser inocentados perante Deus e perante o povo, então essa terra vai ser de vocês. Ah, e se vocês não fizerem isso, etc, etc, que aí não vai ser de vocês. E depois, respondem então Bnei Gad e Bnei Reuven, aquilo que Deus falou para os seus servos, assim nós faremos. Nós vamos atravessar e nos engajar perante Deus, e etc, etc. Tem toda uma repetição. Por que tanta repetição? Diz o Malbim, na primeira vez que Reuven e Gad falam, eles dizem, nós vamos atravessar e vamos nos engajar junto com todo o povo para atravessar o rio. E Moshe Rabbeinu vira para eles e diz para eles, como que vocês estão falando? Que nós vamos nos engajar junto com todo mundo e vamos lutar. Desse jeito não dá para vencer uma batalha. Vocês vão se engajar perante Deus. Vocês vão atravessar perante Deus. E o Moshe repete o tempo todo perante Hashem, algumas vezes. E aí Bnei Gad e Bnei Reuven, as tribos de Gad e Reuven, respondem para o Moshe e dizem, sim, você tem razão, nós vamos atravessar perante Deus, nós vamos lutar perante Deus. Eles entendem a dica do Moshe, eles entendem a lição que o Moshe está dando. Se você quer ter vitória, é só Lifnei Hashem, é somente se você percebe e entende que você precisa o tempo todo ter Deus na sua vida, como nós aprendemos já de Yosef, que sempre mencionava Deus. Se vocês mencionarem Deus, e se vocês tiverem Deus no coração de vocês, e na presença o tempo todo de Hashem, aí sim, Hashem vai ajudar vocês. Vocês vão conseguir, com certeza, conquistar a terra de Israel, ter paz na terra de Israel, e depois vocês podem retornar e morar cada um onde escolheu.